Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este domingo conversámos consigo sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que acabámos de celebrar, foi na última sexta-feira. Trazemos até si exemplos de projetos de inclusão e também uma reflexão partilhada a partir da mensagem do Papa Francisco. Na sua mensagem para este dia, o Papa diz que a Igreja é a casa das pessoas com deficiência e que cada uma é chamada a contribuir também para o atual percurso sinodal. Francisco assinala que a discriminação à pessoa com deficiência ainda está demasiado presente na vida social, alimenta-se de preconceitos, de ignorância e de uma cultura que tem dificuldade em compreender o valor inestimável de toda e qualquer pessoa. Fique na nossa companhia para desenvolvermos estes temas. Começamos ao som da música Nos Teus Olhos, de Carolina Deslandes.
Nos teus olhos moram flores e oceanos, moram cores de outras vidas, outros planos, moram risos e moram festas, moram rios e florestas, moram estrelas e cometas, moram sonhos e moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito. Nos teus olhos moram perguntas, moram tesouros, moram grutas, pássaros, cantos e besouros, moram frutos que são de comer, moram sustos se tiver de ser, mora tudo mais que vier. Moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito.
De Carolina Deslandes acompanhar-nos no início desta manhã de domingo com o tema Nos Teus Olhos. Bom dia a si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje destacamos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se acabou de comemorar na última sexta-feira. Vamos ao terreno para conhecer projetos de inclusão. Falámos com Francisco Lamy, aluno de mestrado em Gestão na Universidade de Nova, de Lisboa, e a sua experiência no Peer-to-Peer. É um projeto onde um estudante universitário e uma pessoa com deficiência formam um par com o intuito de desenvolver competências para uma melhor busca por uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas isto é melhor explicado pelo Francisco Lamy, ele próprio, em conversa com a jornalista Lígia Silveira.
Olá, o meu nome é Francisco Lamy, tenho 23 anos, sou aluno de mestrado de gestão aqui na Nova SBE e, para além de vir coordenar a 4ª edição do Peer-to-Peer aqui na Nova, sou o novo coordenador decisional, responsável por coordenar a expansão do Peer-to-Peer para outras universidades.
Estuda o quê, exatamente?
Mestrado em gestão.
Aqui em gestão, na Nova. Ok, muito bem. E como é que surge esta adesão, não é esta adesão, mas este convite para vir a desenvolver aquilo que hoje também é o Peer-to-Peer?
Então, este convite começou com a minha participação no projeto, na primeira edição, como aluno, em 2018, em que eu estava à procura de alguma coisa para fazer no segundo semestre que tivesse impacto e que não fosse para além dos meus estudos. E deparei-me do nada com o peer-to-peer e com o que era o peer-to-peer na altura. Pronto, entrei no peer-to-peer como aluno, fiz o processo que os alunos fazem, acompanhado do meu par e do grupo, durante o segundo semestre todo. E pronto, foi o que foi em termos de projeto e o que nós ganhámos. Depois, no ano a seguir, fui convidado pelo ICF para coordenar a segunda edição, co-coordenar com a Margarida Vigário, que tinha participado na segunda edição, na primeira edição comigo e que também era aluna na Nova na altura. Por isso coordenámos os dois a segunda edição. Na terceira edição, que foi em 2020, eu não estava cá na Nova, ainda estava a voltar de Erasmus. Portanto, a coordenação estava entregue de dois alunos que tinham participado na segunda e que eu e a Margarida escolhemos. E depois foi interrompida por causa das razões de pandemia e de Covid, e agora estamos a retomar metade dessa terceira, meio quarta, ali estamos ali no meio termo, não só a retomar a edição aqui na Nova, mas também agora já achamos que o peer-to-peer está crescido o suficiente para se expandir para outras universidades. E pronto, e
o que é que o atraiu em 2018?
Eu acho que em 2018, como eu tinha feito Missão País pela primeira vez e saí de lá como muita gente sai, que é, tive uma semana a mudar uma aldeia, vou mudar o mundo, acho que é mais ou menos assim, estava à procura de um projeto, então estava numa missa específica da Missão País, da Nova, e a Margarida, no seu processo de divulgação do peer-to-peer, foi lá falar no final da missa, e eu disse, acho que é isto, vou perceber mais o que é que isto é. Fui ter uma sessão individual com a Margarida, porque na altura já tinha sido feita a sessão de apresentação, portanto eu estava a entrar mais ou menos tarde no projeto, e ela apresentou-me o projeto e eu entrei, e foi muito numa, não sei bem para o que é que vou, mas provavelmente é isto que eu
E que caminho quero. Fizeram durante 2 meses?
Então, o Peer-to-Peer, como não sei se sabem, é um projeto de preparação para o mercado de trabalho e também um projeto de preparação para entregar um processo de recrutamento para o mercado de trabalho, é um bocadinho os dois. E é um projeto em que um aluno de uma universidade e um candidato com deficiência, a pares, percorrem este caminho em conjunto. E eu acho que uma coisa que eu entrei, com muita gente entra no peer-to-peer, e nós batalhamos isto logo ao início, que é, entram a achar que é um projeto de voluntariado em que o aluno vai ajudar a pessoa com deficiência a integrar o mercado de trabalho e a arranjar-lhe trabalho. E não é isso que o peer-to-peer é. O peer-to-peer é um projeto em que um aluno que quer integrar o mercado de trabalho e desenvolver competências para poder integrá-lo, e uma pessoa com deficiência que também está nesta fase da vida, porque não fazemos este projeto em conjunto e percorremos este caminho em conjunto, daí o próprio nome ser peer-to-peer, para indicar mesmo bem logo ao início que não é um projeto voluntariado, é um projeto em que duas pessoas em conjunto percorrem este caminho.
O que é que o Francisco descobriu?
Olha, descobri, em relação à parte prática, capacidades que tinha, capacidades que se calhar precisava desenvolver, metas que se calhar não estavam bem definidas e que, para alcançar objetivos que tinha, foram muito mais claros e muito mais traçados. E depois também a parte de desenvolvimento pessoal, que é percorrer este caminho com uma pessoa com deficiência, acho que desconstruiu muitos preconceitos que eu tinha e que se calhar não sabia que tinha. O meu contacto com pessoas com deficiência era muito limitado. Tenho um grande amigo meu, filho de grandes amigos dos meus pais, que tem paralisia cerebral, portanto mas era o meu único contacto, tinha um contacto com deficiência, que é o que é, era só com um tipo específico de deficiência, portanto, ter um contacto com pessoas completamente diferentes ajudou-me também a desconstruir esse preconceito, a perceber o valor acrescentado que uma pessoa com deficiência traz a uma empresa, a um grupo de pessoas, à sociedade em geral, e acho que acima de tudo, a perceber que nós, se nós não somos definidos pelas nossas incapacidades, porque é que estas pessoas também são? Acho que é muito por aí.
Foi Francisco Lamy, aluno de mestrado em Gestão na Universidade Nova de Lisboa, sobre a sua experiência no peer-to-peer. Este projeto aproxima um estudante universitário e uma pessoa com deficiência, nas mesmas circunstâncias, para os ajudar na procura de emprego no mercado de trabalho. É uma experiência pela qual também passou parte do Arcadas, tem 22 anos e trabalha agora na Nova.
Neste momento estou a ajudar um colega na área dos eventos, que é, neste caso é distribuição de material e depois desmontagens dos eventos com o material que foi lá reposto.
Uhum. Uhum. E essa é a tua única função ou já foste passando assim por outros trabalhos aqui?
Já fui passando por outros trabalhos.
Como
mas
por
vou,
exemplo?
Mas vou remediando conforme me vão
pedindo,
vou mudando de trabalho.
De trabalho. E tu gostas mais de fazer assim, porque o trabalho assim é sempre assim, diferente?
É sempre diferente, sim.
É mais giro. E
é
assim
mais
vais
giro.
Conhecendo também aqui o espaço todo.
E assim vou conhecendo o espaço todo. Depois uma das outras funções é às vezes pedirem material também, assim como agendas, canetas, garrafas de beber para as outras formações na área de executivos, também quando me pedem, ou eu ou o meu colega vamos lá entregar, basta pedirem as quantidades que a gente entrega. Também é uma coisa que eu gosto de fazer porque ao mesmo tempo estou em comunicação.
Boa. Lembras-te da primeira vez que entraste aqui neste edifício?
Lembro-me.
Assustou?
Assustou um bocadinho porque na altura pensei, bem, isto ainda vai custar uns dias a decorar os sítios todos. Mas depois, passado um mês e meio, comecei-me a adaptar à faculdade.
E já conheces todos os cantos da casa, não é? Como se
sim,
costuma dizer.
Sim, sim. Uhum. Os nomes é que às vezes, pronto, não associo muito bem, mas eu vou chegando lá.
Boa, boa. Olha, e tu entraste pela primeira vez aqui neste edifício para participar de um projeto. Queres-me contar um bocadinho como é que foi esse projeto?
Basicamente foi falar das minhas qualidades do trabalho. Uma vez por semana a gente juntava-se em grupo perto da Câmara Municipal de Cascais para acedermos ao projeto Peer-to-Peer.
Uhum. Participar neste projeto ajudou-te a conheceres-te mais?
Sim, sim, sim.
É?
Sim.
E mostrou-te que estavas mais preparado para começar a trabalhar também?
Sim, também começou-me por esse ponto, sim. Uhum. Começou-me a perceber que estava mais preparado para trabalhar.
Que era uma coisa que tu querias?
Que era uma coisa que eu queria.
Era algo com que tu sonhavas? Trabalhar?
Trabalhar e fazer um bocadinho a minha vida mais sossegado, sem...
Tu próprio, não é? Seres tu a fazer a tua
sim,
vida.
Sem ter que dar justificações a ninguém.
Exatamente, exatamente. E como é que surgiu o desafio de ficares aqui a trabalhar? Porque quando tu vieste, hás de me dizer, porque eu não sei muito bem, quando vieste participar no projeto, não estava em cima da mesa tu ficares aqui a trabalhar, ou estava?
Não estava, pelo menos que eu...
Que
depois
soubesses.
Que eu soubesse, não estava. Estava, naquele momento, estava a estagiar no Pingo Doce aqui de Oeiras e telefonaram-me, vim à entrevista, gostei das funções e aceitei o contrato.
Há quanto tempo é que estás aqui a trabalhar?
Há 3 anos.
Há 3 anos já, Ena. Só fica 3 anos num sítio a trabalhar, alguém, quando gosta e quando também gostam do seu trabalho.
Sim, sim, sim.
Tu sentes isso?
Eu sinto que não é meio por gosto, ou seja, eu gosto, mas também é uma coisa que me vem, é uma competência que me vem à cabeça, porque se não estou aqui a trabalhar, não estou noutro sítio, e preciso de alguma coisa financeiramente para poder-me para poder-me ajudar com a base das despesas que eu tenho para pagar.
Claro, claro. E, portanto, entendes que trabalhar é importante para isso também.
É importante para isso. Já não vejo... Eu antes ligava muito à coisa pelos gostos de trabalho, pronto. Mas depois também comecei a perceber, agora qualquer função que me entre, acho que consigo ir para a frente.
Isso, ao mesmo tempo, é a forma que tu tens de te reconheceres como um trabalhador competente.
Sim,
não é?
Sim.
Sentes que em qualquer desafio que te colocam, tu chegas lá.
Eu chego lá.
Boa.
Posso chegar com alguma dificuldade, mas consigo chegar lá.
Como todas as pessoas.
Como todas as pessoas.
Mas consigo perceber também, por aquilo que tu dizes, que tu tens sonhos para a tua vida.
Sim, sim.
Queres-me dizer esses sonhos que tens?
Um dia gostava de arranjar uma casa, nem que fosse sozinho. Gostava de ter animais, que eu também adoro animais. Neste momento é o que me vem à cabeça.
É um sonho de cada vez,
é
não
um
é?
É um sonho de cada vez.
E neste momento é aqui que tu te sentes bem a trabalhar. Amanhã logo se vê.
Amanhã logo se vê. Mas, sinceramente, a 100% estou a gostar disto, porque eu acho que sou tratado como eu trato as pessoas.
Muito obrigado ao Parto Arcadas, que falou com a jornalista Lígia Silveira sobre a sua experiência de procurar trabalho e de o encontrar na Universidade Nova de Lisboa. Hoje conversámos consigo sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se celebrou na última sexta-feira. Convido-o a continuar desse lado, porque temos ainda muito para falar. Agora, tempo para a música, são os Anima Christi, com o seu tema És Capaz.
Capaz. és capaz.
És capaz, um tema dos Anima Cristo, e animar este início de manhã, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Bom dia para si que nos acompanha. Conversámos sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro, anualmente, e fomos ao encontro de Maria Castro de Almeida, trabalha na Universidade Nova de Lisboa, no Inclusive Community Forum. É uma iniciativa para promover a inclusão nesta instituição académica e a conversa é conduzida pela jornalista Lígia Silveira.
Não estava ligada à Nova?
Não.
Não.
Portanto, vem para a universidade mesmo para este projeto?
Exato, fui desafiada para este projeto, numa altura da minha vida em que, na verdade, já tinha pensado fazer qualquer coisa no âmbito da empregabilidade das pessoas com deficiência, por questões ligadas à minha vida pessoal, mas também à minha vida profissional, porque na altura tinha bastante contacto com organizações sociais nesta área. E estava numa idade em que, na verdade, tinha muitos colegas de universidade já em muitas empresas e achei que era uma boa altura para fazer o casamento entre essas duas realidades.
Uhum. Posso lhe perguntar qual é a sua formação de base?
A minha formação é gestão.
Gestão, muito bem.
Sou formada em gestão.
Muito bem. E como é que nasce, em 2017, este ICF?
O ICF nasce de uma ideia do Rui Diniz. O Rui Diniz e a Carmo têm 5 filhos, o último dos quais tem uma deficiência profunda e na verdade, e foi adotado, e na verdade quando adotaram o Bernardo perceberam que havia uma realidade completamente desconhecida para eles. Quando procuravam soluções tinham que buscar muito e não havia soluções que eles achassem suficientemente organizadas e sistematizadas para ser fácil. Realmente sentiam que havia imensas dificuldades em chegar a soluções para problemas que eles tinham no dia-a-dia. Pensavam também que provavelmente as pessoas que tivessem menos capacidade económica ou financeira, menos networking, etc., que teriam ainda mais dificuldade do que eles. E o Rui Diniz propôs este projeto à Nova SBE, que na altura estava a arrancar até com este projeto do Campus Novo. E a Nova respondeu afirmativamente, imediatamente.
Com que objetivos é que este ICF é criado? Que passos concretos é que foi dando desde a sua criação para concretizar precisamente esses objetivos de inclusão, de formação, de um mercado de trabalho mais inclusivo, ao fim e ao cabo?
O ICF nasceu exatamente para se debruçar sobre o tema da inclusão das pessoas com deficiência. Nós optámos por trabalhar por temas. O primeiro tema que escolhemos foi exatamente a empregabilidade das pessoas com deficiência. O segundo tema foi a educação. Olhando para o primeiro tema da empregabilidade, aquilo que nós tentámos fazer foi tentar fazer um diagnóstico, perceber quais é que eram os principais desafios que as pessoas com deficiência enfrentam quando querem ir para o mercado de trabalho, quais é que são os principais desafios que as empresas enfrentam quando querem contratar pessoas com estas características e o que é que faltava, no fundo, para fazer funcionar este mercado. Portanto, identificados os desafios, nós trabalhámos com alunos da Nova, por exemplo, de uma classe de mestrado, em que os desafiámos a identificar estes desafios que existiam em relação à empregabilidade das pessoas com deficiência e desafiámos-los também a encontrarem soluções. Portanto, na verdade, no primeiro semestre fizemos um diagnóstico, no segundo semestre pilotámos alguns projetos que queríamos que seriam boas soluções para os desafios identificados.
Uhum. E que desafios é que foram esses? Percebendo a realidade para virem a desenvolver com o que é que se confrontaram? Quer por parte das empresas, quer por parte também da forma como o mercado de trabalho estava organizado e que era muitas vezes impeditivo para essa inclusão.
Muito bem. Nós identificámos 3 tipos de desafios. O primeiro desafio tem a ver com as próprias pessoas com deficiência que não estavam suficientemente motivadas para o mercado de trabalho. Por questões que têm a ver com a sua educação, muitas vezes os pais não os educam para ir para o mercado de trabalho, não os educam com essa expectativa, porque acham que o mercado de trabalho é um mercado difícil, porque acham que o mercado de trabalho é um mercado que não lhes dá uma solução estável, Noutros casos, as próprias pessoas com deficiência fizeram muitos estágios e a solução que lhes aparece é sempre um estágio sobre estágio e que, não, também, que também não traz uma solução duradoura para a sua vida e, portanto, as pessoas, percebemos que as pessoas não tinham motivação suficiente para se candidatarem ao mercado de trabalho. Há outras razões que têm a ver com incentivos, subsídios, enfim, uma série de incentivos que, no fundo, eram um incentivo perverso à ida para o mercado de trabalho. Isto do lado das pessoas com deficiência. Do lado das empresas, na fase do diagnóstico nós fizemos muitas entrevistas e a maior parte das empresas não tinham este tema na agenda, não era, não fazia parte das suas prioridades estratégicas e quando nós fazíamos a pergunta de mas poria a hipótese de contratar uma pessoa com estas características, a resposta da empresa era tipicamente sim, mas não faço a mínima ideia como é que isso se faz. E portanto nós percebemos que também faltava aqui um mecanismo que ligasse as pessoas com deficiência que queriam trabalhar e as empresas que as queriam contratar. Até 2017, tipicamente esta ligação era feita através das IPSS, que também trabalham connosco. E quando nós as fomos entrevistar e perceber quais é que eram as suas dificuldades, aquilo que nos diziam era: nós formamos e capacitamos, nós fazemos processos de recrutamento, nós fazemos acompanhamento à integração, mas quando este mercado ganhar uma escala muito grande, nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, nós temos ótimas IPSS a fazer ótimos projetos de empregabilidade, mas percebemos que não iam ter capacidade para abarcar todo o mercado. E então desafiámos duas empresas de recrutamento e seleção para pilotarem um projeto connosco, no fundo, em que passariam a aceitar currículos de pessoas com deficiência para as colocar no mercado. E colocar no mercado era colocar não só nas empresas que eram suas clientes, como nas empresas que trabalham connosco, ICF. No fundo, nós orgulhamos-nos muito de poder trabalhar aqui um universo muito diverso de intervenientes. Os alunos, que desafiamos, por exemplo, nas cadeiras de mestrado, como já disse há pouco, para projetos concretos. Os professores, que produzem case studies ou conteúdos mais académicos para complementar o nosso trabalho. E o mundo das empresas, que nós acabámos por desafiar também aqui para outros projetos connosco.
Tivemos a conversa com Maria Castro de Almeida, do Inclusive Community Forum da Universidade Nova de Lisboa. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Faço-lhe uma nova proposta musical com a banda Missio e o seu tema Está na Hora de Ser.
Está na hora de dizer quem és, o que te faz caminhar. Essa força de vencer que te faz viver. Está na hora de saber sorrir, acolher e partilhar. Essa paz que nasce em ti e te faz sonhar. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor. Construi novos horizontes, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor. Construi novos horizontes, está na hora de ser. Está na hora de olhar em frente, de viver e construir, de calar a injustiça para ser quem és. É preciso rebentar cadeias, ser a força da razão, inventar a liberdade, ser fonte de vida. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor, constrói novos horizontes, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor, construi novos horizontes, está na hora de ser.
porta, toquei ao teu coração. Só um homem como tu abre-me, meu irmão. Deita fora a tua capa, deixa o medo de perder. Vem, caminha rumo ao sol, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor. Constrói novos horizontes, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor. Constrói novos horizontes, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor. Constrói novos horizontes, está na hora de ser.
Está na hora de ser, é o alerta no seu registro muito próprio da banda Mício, animar-nos nesta manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Temos estado a conversar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, recentemente celebrado. Para falarmos de exemplos de inclusão no mercado de trabalho, fomos ao encontro de José Luís Carvalho, o diretor de Recursos Humanos da CUF, que nos fala do recrutamento inclusivo.
Nós temos sempre encarado um bocadinho isto como, como algo que faz parte e é inerente à CUF. Eu vou tentar explicar um bocadinho. A CUF tem o primeiro hospital da CUF, é o antigo CUF Infante Santo, que agora não existe.
Não
agora
existe.
Mas o antigo CUF Infante Santo é criado em 1945 para tratamento dos colaboradores do grupo CUF. Portanto, esta preocupação com os colaboradores e com ser uma organização inclusiva, de chamar assim, é algo que está na gente, no ADN da CUF desde sempre. O grupo é dominado pela família Mel, que tem uma grande preocupação com as pessoas. E, portanto, nós sempre encaramos um bocadinho este caminho como normal dentro do nosso ADN, desafiante, mas normal dentro do nosso ADN. E portanto, seja ao nível de recrutamento inclusivo, seja ao nível de preocupação com as famílias colaboradores, seja ao nível de preocupação com os colaboradores, é algo que faz parte e que as lideranças do nosso grupo têm que estar à altura para isto. Vou falar aqui também de um ponto de vista pessoal, tenho uma maior sensibilidade para isto, porque inclusivamente na minha vida pessoal faço parte de uma organização, não vou fazer publicidade, mas que lida com pessoas com traumatismos crânioencefálicos, e uma das preocupações é novamente, exatamente. E uma das preocupações foi sempre como é que nós ajudamos muitas pessoas vítimas e as famílias, mas há aqui um fio último que era a pessoa tentar retomar dentro do possível a sua vida, e a empregabilidade aí é um fator crítico de sucesso, não é? Porque, portanto, eu pessoalmente já teria
esta sensibilidade.
Este bichinho aqui dentro é como é que a gente pode ajudar estas pessoas aqui, mas, e portanto já vinha com esta sensibilidade. Há aqui depois um confluir de vontades engraçado, porque na altura em que eu assumo esta pasta, é também na altura em que o ICF é criado, sobre o sponsorship do Rui Diniz, que faz parte do Universo CUF, e portanto junta-se a fome com a vontade de comer, digamos assim. Portanto, eu vinha com esta vontade, há uma vontade. É muito importante que as organizações tenham também essa diretriz de cima, não é? Este empowerment da Comissão Executiva a dizer, olha, isto é prioritário, isto é para fazer. E, portanto, acho que começámos aí o caminho. Este caminho nunca foi uma lógica de... Não é que isto seja uma má ideia, mas o nosso objetivo nunca foi preencher cotas, foi muito uma lógica, isto é importante para a CUF, vai reforçar a nossa cultura, os nossos valores, e, portanto, na altura até fizemos um projeto engraçado com a Nova, um consulting lab com estudantes, em que tentámos um bocadinho mapear como é que a CUF se podia preparar para isto. Portanto, mais uma vez, aí tudo a aumentar a nossa curiosidade para o tema. Nós já tínhamos alguns casos, mas não olhávamos estruturadamente para este tema como uma ambição, como um desafio a fazer parte de um processo de RH. Eu acho que a grande mudança aqui foi, isto é importante para a CUF, é importante para as equipas da CUF, é importante para as lideranças da CUF, e é por aqui o caminho que queremos ter.
Muito obrigado a José Luís Carvalho, diretor de Recursos Humanos da CUF, que foi entrevistado pela jornalista Lígia Silveira. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. A caminho do Natal, vivemos hoje o segundo domingo do Advento e, como é habitual, contamos com a meditação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, sobre a liturgia do dia.
A missão profética marca o segundo domingo de Advento. É um apelo à conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e à nossa vida. Esta missão é uma exigência para todos os batizados, que são chamados, particularmente neste tempo, a dar testemunho da salvação que Jesus Cristo veio trazer. Cada um de nós é a missão. Todos somos missão. A Igreja é a missão. Nunca é demais repetir esta identidade missionária dos discípulos de Cristo. O Evangelho apresenta-nos o profeta João Batista, que nos convida a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos valores e às prioridades da nossa vida. Para que Jesus possa caminhar no nosso encontro e apresentar-nos uma proposta de salvação, é necessário que os nossos corações estejam livres e disponíveis para acolher a boa nova do Reino. É esta missão profética que Deus continua a confiar-nos hoje. No Evangelho, todos os grandes responsáveis estão em cena. O poder central, com o imperador Tibério e o seu prefeito Pôncio Pilatos. O poder local, com Herodes, Filipe e Lisânias. O poder religioso, com os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Em face deles, um homem despojado, sem qualquer poder humano. É João, filho de Zacarias. 3 anos mais tarde, estará um outro homem despojado, em face dos mesmos poderosos, com as mãos traspassadas pelos pregos. Jesus, filho de Maria. Dos poderosos, nada resta de essencial. Mas João permanece hoje, pela sua vida autêntica e pela palavra de Deus que nos foi dirigida no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta voz ressoa aos nossos ouvidos, não já nos desertos de areia, mas no deserto dos nossos corações, muitas vezes demasiado desertos de esperança, de alegria, de amor. Há sempre entre nós passagens tortuosas que tornam tão difícil a comunhão, montanhas demasiado altas que impedem de nos vermos, ravinas demasiado profundas que impedem a reconciliação e a paz. A voz de João ressoa ainda aos nossos ouvidos, para que a palavra possa penetrar sempre nos nossos corações. João desapareceu, mas a palavra eterna, feita carne, está sempre presente, porque Jesus ressuscitou, está vivo para sempre. A morte já não tem poder sobre ele, nem qualquer outro poder político, militar, económico ou mesmo religioso. Esta palavra é-nos dada a nós hoje. Quando deixamos a palavra iluminar o nosso caminho e comemos o pão da vida na Eucaristia, é Jesus vivo que vem endireitar os nossos caminhos e preencher as nossas ravinas interiores. Para que isso aconteça mesmo, é preciso deixar que seja Deus a endireitar os nossos caminhos, ou preferimos outros indireitas.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa por esta meditação. As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, endionianos.org, ou no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia da Igreja Católica volta a estar consigo pelas 22h45 desta segunda-feira. Despeço-me com votos de um santo domingo e de uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.